A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Apple recebe pressões para comprar a Perplexity e conseguir desta forma estar ao nível da concorrência na inteligência artificial. Sabe porque é que só pode ver o Mundial de Clubes na app da DAZN e não na operadora? Vamos explicar-lhe aqui na Hora da Maçã porquê. Fique para ouvir. Vai mesmo valer a pena.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 322 da Hora da Maçã. Estamos a gravar dia 25 de junho, ao final do dia. Tem sido uma semana com diversas informações sobre a Apple, a primeira das quais essa resposta da Apple também à União Europeia. Tem havido aqui essa guerra e essa disputa entre a União Europeia e a própria Apple. Eu, de resto, aqui no novo sistema operativo do Mac, o 26, está aqui um emparelhamento, tal emparelhamento, ou espalhamento, não sei se é, eu tenho isto se calhar em brasileiro, por causa da Apple Intelligence, e aparece-me aqui espelhamento do iPhone. É uma app que aparece, mas que não está disponível. Isto foi apresentado já no iOS 18, perdão, no macOS anterior. Agora estou baralhado com os números, porque isto passa para 26 tudo, mas no anterior, a Apple não colocou isto a funcionar na União Europeia. Isto porquê? Porque a União Europeia quer que a Apple partilhe publicamente todas estas APIs e tudo o que está por trás destas funcionalidades, para que outros fabricantes possam usar este tipo de solução. E a Apple diz que, para já, primeiro, é já uma coisa muito antiga que têm dito, não é, Ricardo, que é o investimento que fizeram, o dinheiro que gastaram para descobrirem as tecnologias, para meter as tecnologias o mais funcional possível, e também, e isto é um ponto importante e já lá irei, à privacidade, que a Apple muito...
muito preza, sem dúvida.
Muito preza e trabalha para isso.
Claro.
E sobretudo, este espelhamento do iPhone não funciona, porque a União Europeia quer que isto, por exemplo, funcione também no Windows. E a verdade é que a Apple coloca entre o hardware e o software tudo a funcionar de forma a que haja um funcionamento correto, que haja uma privacidade enorme e que os dados sejam todos encriptados e que não haja aqui nenhum tipo de fuga em termos de tu estás a espelhar o teu iPhone num Mac ou num outro aparelho e haja, através de outras aplicações, o roubo de informação do teu próprio iPhone, dados que tenhas no iPhone. E, por exemplo, isto estando disponível para o Windows, é impossível a Apple controlar as APIs do Windows, controlar os updates do Windows e fazer com que, de facto, o facto de espelhares o teu iPhone no Windows, estejas a fazer algo completamente seguro. E, portanto, é aqui uma incongruência por parte da União Europeia, que muito tem lutado e de facto, e bem, para que os utilizadores de aparelhos eletrónicos da União Europeia tenham a maior privacidade possível, e depois aconteça este tipo de situação. Dou outro exemplo. Os controladores do Wi-Fi podem ter acesso, portanto, aos dados do Wi-Fi de cada uma das... Por exemplo, se a Apple abrisse essas APIs para outros,
para todos, claro, para terceiros, é? Exato.
Por exemplo, os controladores do Wi-Fi ou uma outra empresa camuflada e controlador do Wi-Fi sabe todos os passos que tu dás, onde é que tu estiveste, o que é que fizeste com todos os Wi-Fis onde foste. E portanto, está aqui em causa também, obviamente está aqui os interesses da Apple, está aqui também muito dinheiro investido por parte da Apple e tempo, e que a Apple não quer abrir mão disso, mas também a Apple tem razão nisto, que a privacidade fica em causa com esta situação. E, portanto, a guerra vai continuar, mas que somos nós, os europeus, que estamos aqui capados, sim, de poder usar toda a tecnologia disponível pela Apple.
Não, olha, uma coisa que eu acho é que realmente a União Europeia está muito focada em trazer tudo, em abrir tudo para todos na Europa. E obviamente que as grandes tecnológicas americanas são as que mais sofrem com esta situação, como é lógico, porque tudo o que é europeu obviamente já está dentro e circunscrito pelo RGPD. Agora,
os europeus também, vamos supor que isto agora é tudo aberto, os europeus também, a tecnologia e quem produz tecnologia pode ter em causa também várias situações de dinheiro gasto, investimento,
exato,
em recursos, em investigação, em tudo, não é?
Exato.
Portanto,
não, mas uma coisa é verdade, ou seja, portanto, a União Europeia quer que esteja tudo aberto para todos, mas ao mesmo tempo quer que obviamente as pessoas estejam seguras. A Apple já esteve aqui, obviamente, e também já sabe que é um pouco também a puxar a brasa à sua sardinha, o caso da App Store, por exemplo. E o caso da App Store, porque dentro da App Store é muito mais seguro, etc, 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 mas que, obviamente, leva os 30% de FII a todos os desenvolvedores e programadores que colocam as apps no Marketplace, neste caso na App Store. E, neste aspecto, também, ou seja, a Apple sempre privilegiou não só, obviamente, a sua receita, como também, atenção, a segurança e privacidade dos seus utilizadores. Isto é a mais pura das verdades. Podia cobrar menos? Podia. Mas também a Apple gasta muito dinheiro, lá está, gasta muito dinheiro em desenvolvimento, em pesquisa, e isto obviamente tem que ser pago, não é? Como é lógico, não é? Por isso é que os iPhones e tudo o que é artigo da Apple tem o valor que tem, e isso é absolutamente normal. Agora, uma coisa que nós temos que ver é até que ponto é que nós queremos que seja tudo aberto e que estejamos mais vulneráveis. É isso que a União Europeia quer. Não, a União Europeia quer que tudo seja aberto, mas que as pessoas estejam seguras também. Não é possível. Não é possível, porque hoje em dia, com o refinamento e com cada vez mais a especialização dos hackers, torna-se muito fácil, obviamente, se não houver estas barreiras digitais por parte dos fabricantes e por parte de quem desenvolve, neste caso, as aplicações, obviamente muito mais fácil se tornará aos hackers terem acesso a tudo e mais alguma coisa. E, portanto, a partir daí, nós já estamos a entrar aqui num campo que não é o desejado. E isto daria, obviamente, se calhar, mais do que um podcast para falar, mas isto, no fundo, é para dizer o quê? É para dizer que há que ter aqui bom senso. E, neste caso, será que a Apple tem que dar o freio? A Apple não tem que fazer nada em Windows. A Apple pode, eventualmente, facultar o framework da API para que a Microsoft depois adapte esta situação do iPhone mirroring, ou espelhamento, sim, neste caso, no próprio sistema operativo. Mas isto também, já agora, não querem que a Apple trabalhe para a Microsoft, não é? Ou seja, isto também há que ter aqui, acho eu, um pouco de bom senso e um pouco também de sensibilidade neste tipo de situações. Não estou a dizer que a União Europeia está aí muito longe, só acho é que a União Europeia tem que continuar a pedir, sim, cada vez mais abertura de tudo para todos, portanto, mais inclusivo possível, é verdade, mas também tem que respeitar aqui e perceber que existem certas barreiras tecnológicas e certas coisas que, de facto, podem demorar mais ou até podem não ser tecnicamente execuíveis. E, portanto, eu acho que tem que se procurar aqui um equilíbrio, em cima de tudo. É só isso.
Dizer também que o Financial Times volta à carga com o assunto CarPlay Ultra, garantindo que a Mercedes, a Audi, a Volvo... E não só, eu li aqui também mais alguma empresa, mas estas são as principais. Deixa-me só abrir aqui, portanto, são basicamente as empresas alemãs que estão aqui na berra, que rejeitaram definitivamente a utilização do CarPlay Ultra. A Apple anunciou há muito pouco tempo, com pompa e circunstância, o acordo e a utilização da Aston Martin com este sistema, mas a verdade é que a Apple foi mais um exemplo que o ano passado a Apple errou e atravessou-se num assunto que não tinha total garantia nem acordos assinados, que as empresas de facto iam usar o CarPlay Ultra. Já sabia, e temos aqui falado muito disso, que a própria Mercedes tinha negado, porque não quer e não queria que a própria Apple, ou neste caso a Apple, mas podia ser a Google também, ficassem com acesso a muitos dados do próprio carro e também de quem usa o carro, porque este Apple quer... O CarPlay Ultra é um sistema que vai muito mais além do CarPlay normal.
Sim, sem dúvida.
Que é espelhar o telefone e já está. Portanto, vai aqui a dados do fabricante e também do utilizador. E, portanto, é mais um passo atrás da Apple neste aspecto. Esta semana também, Ricardo, e vamos agora falar sobre isto, a Bloomberg veio falar que, de facto, a Apple... poderá comprar a Perplexity, que é uma empresa de inteligência artificial que é concorrente ao ChatGPT, ao OpenAI e também à própria Google e à Microsoft, não é?
Claro.
E que, de facto, a opinião dos especialistas é que, de facto, a Apple deveria ou poderá ter de fazer aqui um investimento de 14 mil milhões, que é uma coisa que a Apple normalmente não faz. A Apple gastou 3 mil milhões, foi a compra maior de sempre de uma empresa, que foi a Beats, e comprou na altura a Beats porque precisava de lançar Apple Music, e sobretudo a Beats tinha muitos acordos já fechados com editoras e portanto era muito importante.
Claro.
Mas as compras da Apple têm sido à volta de um bilhão, ou seja, de mil milhões, não tem passado disso, ao contrário, por exemplo, do Facebook, que comprou o WhatsApp por 19 mil milhões, a Google, a Motorola Mobility por 12.5 mil milhões, ou a Microsoft, a Activision Blizzard, por 69 mil milhões. Portanto, não é uma forma de trabalhar da Apple. A Apple gosta de comprar empresas mais baratas e depois construir o processo por si própria. Mas nesta encruzilhada que a Apple se encontra, diz a Bloomberg, diz o Mark Gurman, que de facto, e é o grande tema desta semana da Bloomberg, é que de facto, se calhar a Apple não tem outro caminho senão gastar estes 14 mil milhões e dar aqui um salto grande para se meter ao mesmo nível da concorrência, não é?
Relativamente ao Perplexity, tenho instalado, já experimentei e funciona muito bem, até diga-se passagem. É engraçado, funciona com sotaque brasileiro, e se lhe pedimos para falar com sotaque português de Portugal ou português europeu, há ali um pequeno tweak, há ali um pequeno ajuste, mas continua a ouvir-se ali um bocadinho brasileiro ainda. Mas eu acho que é contextualmente, para já é um chatbot que é fantástico em termos de conversação, porque tu podes estar a conversar com ele, interromper, reformular e, portanto, responde muito dinamicamente a este tipo de questões, que é uma coisa que está nos luz do que qualquer coisa que a Apple eventualmente pode apresentar e que não tem para apresentar, aliás, neste momento.
Deixa-me só dizer-te que eu, por exemplo, vi, e podemos até deixar no nosso blog o link de Mac Magazine, o Rafael Fishman, o nosso amigo Rafael, a fazer um teste com a Perplexity, a fazer comparação com a Siri, e de facto a Perplexity a ter melhor desempenho em variadíssimas coisas que a Siri já devia ter tido se cumprisse com aquilo que a Apple prometeu no ano passado. Vamos até deixar no nosso blog esse link desse vídeo para ver exatamente a forma brilhante que o Rafael Fishman conseguiu para mostrar de facto o que é que esta empresa consegue fazer melhor até que a própria Apple, não é?
Claro. Não, mas eu acho, aquilo que tu disseste bem, a Apple não envereda assim por grandes compras. A Apple tem um apetite especial por startups, nichos, e que depois os faz crescer, e que depois naturalmente absorve-os para realmente fazerem parte da empresa e realmente desenvolverem e passam a ter um NDA, portanto, um non-disclosure agreement, portanto é um contrato que não lhes permite sequer falar daquilo que estão a desenvolver, e portanto a coisa funciona mais ou menos assim. E a Apple de facto tem este modo de trabalhar, este MO, que procura e seleciona muito criteriosamente as empresas que quer comprar. E de vez em quando tem assim aqueles picos de loucura que foi o caso da Beats, como acabaste de dizer. Não entra em grandes aventuras como os seus adversários diretos, rivais, por assim dizer.
Por exemplo, a Apple teve a oportunidade de comprar a Netflix e não quis Sim. construir o Apple TV de raiz, e logo no início teve a oportunidade de comprar a Tesla.
Sim.
Se tem comprado a Tesla por um preço baratíssimo,
Musk ofereceu a Tesla
até tinha um
relativamente
Apple
barato.
Car, não é?
Sim, sim, exato. Não, mas o que eu acho é que tudo isto, ou seja, Gurman veio aqui dizer o que muita gente já suspeitava, o que havia rumores, veio aqui de facto confirmar que a Apple está a discutir internamente aqui a aquisição da Perplexity. E porquê? Porque para já iria impulsionar em muito o avanço da inteligência artificial da Apple, que por enquanto está a usar LLMs da Google, não é? Está a usar modelos de linguagem da Google.
E há também aqui um dado importante, que é esperarmos a ver o que é que o tribunal vai decidir em relação à Google, que está em tribunal nos Estados Unidos. Já aqui falámos sobre a lei da concorrência, não é?
Não, exato. Era isso mesmo que eu ia dizer, porque a Apple, neste momento, ao adquirir, vamos supor que a Apple adquiria a Perplexity, isto iria dar um salto e uma nova vida ao motor de busca da Apple, criado pela Apple, e uma vez que se fala, neste caso, da possível perda da Google por causa das práticas anticoncorrenciais e do processo que está a decorrer, portanto, dos Estados Unidos, e isto vem aqui trazer isto, a Apple tem que ter esta estratégia, quanto muito, de lado, caso eventualmente se dê esta situação da Google e que a Google saia a perder deste processo. Então a Apple tem que ter uma alternativa, e a Perplexity, acho eu, que é uma alternativa espetacular. Isto, se não der, obviamente, aqui uma coisinha diferente no Tim Cook e realmente resolver enverdar. É verdade que a Perplexity realmente autoavaliou, por assim dizer, em 14 milhões de dólares, não esquecendo que um dos seus maiores investidores é Jeff Bezos, da Amazon, e, portanto, ele duplicou o financiamento no ano passado, só no ano passado duplicou o financiamento inicial que tinha, por exemplo. E uma coisa que é verdade é que a Perplexity também não deixa de estar muito bem cotada, porque é a terceira maior startup no mercado de chatbots, logo atrás da OpenAI e da Anthropic. Ou seja, Nós temos aqui uma empresa que é muito cobiçada. Mark Zuckerberg, portanto, o grupo Meta, tentou também comprar a Perplexity, mas à última hora desistiu, até mesmo porque Mark Zuckerberg comprou uma posição de cerca de 49% numa empresa também numa empresa de inteligência artificial, a Scale AI, por cerca de 1,43 mil milhões de dólares. E, portanto, isto, por exemplo, era um valor interessante, mas a Apple não quer, a Apple, quando compra, não gosta de comprar equity, não gosta de comprar equidade, não gosta de ter participação. A Apple gosta de absorver, ou seja, fazer uma compra total da empresa. Muito raramente, algumas empresas a Apple compra parcialmente, ou então pode comprar parcialmente no início, mas depois, com o objetivo, obviamente, mais tarde, fazer a aquisição total da participação. E, portanto, isto não deixa de ser interessante, porque a Perplexity, temos aqui vários fatores interessantes e que acho que fazem aqui um bouquê muito, muito especial, principalmente neste contexto, que é a Perplexity está muito bem cotada no mercado, tem realmente um valor que não é exatamente ótimo para a Apple, mas eu acredito que toda a estrutura da Apple possa negociar aqui várias situações nos quais este valor poderá descer ou poderá ter aqui outras compensações em termos também de partilha de títulos, royalties, etc. por aí fora. E portanto tudo neste campo é um pouco negociável, é verdade, nunca obviamente irá descer para 10% do seu valor, mas é uma coisa que é um valor que pode descer mediante as condições apresentadas pela Apple. A Apple também necessita de ter esta alternativa, necessita de ter, neste caso, um motor para a sua inteligência artificial, em que a Perplexity iria ajudar bastante, portanto, devido aos avanços que tem. E depois, não é só isso, a Apple está, neste caso, na moda baixo, por assim dizer, em termos de corrida de inteligência artificial, e como tal precisa de se afirmar com alguma urgência. E como tal, ter a Perplexity aqui disponível era sempre bom, e é sempre um bom sinal, e é sempre auspicioso para a Apple ter, quanto mais não seja como alternativa. E portanto eu acredito que isto vá ter desenvolvimentos de futuro, até mesmo porque trata-se aqui de uma boa opção, de uma opção que é extremamente válida, de uma opção que permite à Apple depois, a posteriori, ter aqui margem de manobra até mesmo para fazer mais e melhor com tudo aquilo que a Perplexity já consegue. E, portanto, eu acho que temos aqui bons ingredientes para uma novela que é capaz de terminar com um final feliz para Tim Cook e companhia.
Vamos aqui a mais informação. Primeiro dizer, não sei se tens acompanhado ou não o Mundial de Clubes, a maior parte das pessoas tem, não é? Através da DAZN, que tem ofereceu a toda a gente grátis o Mundial de Clubes, mas, e há aqui um mas, há muita gente chateada que pagava e que a DAZN através da operadora e que não consegue ver o Mundial de Clubes nos canais normais da DAZN na operadora, só consegue ver através da aplicação. E eu queria falar aqui um bocadinho sobre isto, porque isto é uma situação, e o porquê desta situação, isto é uma situação muito igual ao que aconteceu com a Apple Store e as assinaturas fora da App Store. Por exemplo, com a Netflix e com o Spotify. Vou aqui tentar explicar. Se formos assinantes, a DAZN tinha um modelo de negócio, ou melhor, a Eleven era a detentora deste canal que hoje se chama DAZN, que estava em Portugal e depois foi comprado para DAZN. E a Eleven, quando entrou no mercado português, tinha uma aplicação, mas fez de imediato um acordo com as operadoras, e tu podes assinar, tal como assinas a Sport TV, que também tem uma aplicação, através da operadora. O que é que acontece quando fazes isso? A Eleven, neste caso agora a DAZN, tem de dar uma percentagem à operadora sobre cada assinante que assina dentro da operadora. Com a Sport TV isso não é um grande problema, até porque a Sport TV neste momento, os donos da Sport TV, as operadoras são donas da Sport TV, portanto não há aqui o mesmo panorama com a DAZN. A DAZN com isto, e aproveitou aqui algo que é muito aliciante e que fez com que as pessoas, se ou sim, tivessem de instalar a aplicação, registarem-se na aplicação, para haver aqui uma habituação à aplicação. Por exemplo, no Brasil, a Cazé TV, que foi um canal de YouTube que começou, brincadeira, por um indivíduo chamado Cazé, Casemiro, e que ficou conhecido como Cazé, foi crescendo tanto, que eles compraram, e pela primeira vez no mundo, foram comprados os direitos do Campeonato do Mundo do Futebol no Qatar para serem transmitidos através da internet. O Brasil, por exemplo, em 2022... quando foi o Mundial no Qatar, transmitiu os jogos em canal aberto através da Globo e na Sport TV, que é um canal de pago também da Globo, e depois houve uma transmissão paralela no YouTube, que só se via e só se vê no Brasil, está configurado em relação à zona, e portanto eles não podem transmitir fora da zona por causa dos direitos, não é? Se tu tentares ver daqui a Cazé TV não consegues, nem com VPNs, que se conseguia no início, mas eles já criaram aqui o próprio YouTube, uma maneira de perceber que tu estás a usar uma VPN, e de facto a própria Globo tinha bastante resistência e medo do que é que a Cazé TV ia retirar de pessoas aos canais normais, e chegaram ao final e verificaram que chegou mais gente, sobretudo gente jovem, que está habituado a ver o YouTube na televisão, e passou a ser um hábito, e as pessoas têm o YouTube nas televisões, a maior parte das televisões já tem aplicações, e ligam o YouTube conforme ligam o canal de TV, ou por exemplo eu nas minhas televisões tenho a NOS, a aplicação da NOS, porque tenho a Apple TV e vejo através da Apple TV, e portanto é só uma questão de abrir ou abrir essa, ou abrir outra aplicação, ou abrir, exato, o YouTube, ou abrir o Netflix e por aí adiante. É uma questão de habituação. O mercado português não estava habituado a esta situação. Eu acho que se vai habituar, e portanto, o que é que acontece? Se tu assinares na aplicação da DAZN, 100% daquilo que tu pagas é para a DAZN, e portanto não tens de pagar nada às operadoras. E portanto, vai haver aqui, e o próximo ano, ou seja, aqui foi o primeiro embate, o primeiro teste, e a partir do próximo ano vai haver aqui com certeza muita informação e conteúdo exclusivo que só vais ver na aplicação e que não vês nos canais que estão na operadora, de forma a que a DAZN tenha mais gente a assinar pela própria aplicação e não pela operadora. E, portanto, é aqui um bocadinho igual ao negócio que aconteceu com o Netflix e o Spotify. Antigamente tu podias assinar o Netflix através da App Store, e depois a partir de determinado momento deixou de ser possível. A Apple permitiu, ainda não tinha sido obrigado, mas permitiu que a Netflix fosse assinada fora, e depois só tens que meter o user, e portanto o negócio das assinaturas da Netflix passa totalmente pela Netflix e nada pela Apple. E portanto quis aqui deixar esta indicação. Para além disso, tem aqui uma vantagem também, que no combate à pirataria, a empresa controla de forma direta cada user que tenha uma assinatura na aplicação. Porque, não sei se já viram, mas de vez em quando aparecem uns códigos que são emitidos de forma aleatória em qualquer lado do ecrã, e que cada código desse representa um assinante. E, portanto, se esse assinante estiver a partilhar o sinal com alguém, ficará automaticamente identificado e pode ser responsabilizado pela partilha indevida do sinal da DAZN. Isso também acontece com os jornais, as pessoas não sabem, mas quando andou aí muita moda da partilha de jornais através do WhatsApp e também do Telegram, há uma ferramenta que de forma invisível coloca um número no jornal e o detentor do jornal, portanto o próprio jornal, consegue ver através de um software o número a quem representa a assinatura desse jornal. E portanto foram aí apanhados até, eu não vou aqui falar do assunto, mas sei, gente que e entidades que são responsáveis, que andavam a partilhar as suas assinaturas de jornais nas redes sociais, portanto no WhatsApp e também no Telegram, se assim se pode chamar redes sociais, essas duas apps de comunicação. E portanto fica aqui esta informação que me parece ser útil para que as pessoas percebam este negócio da DAZN e o porquê de estarmos a ver o Mundial de Clubes na app e não na operadora.
Eu relativamente a isto, deixa-me só introduzir aqui uma situação, porque tem a ver precisamente com aquilo que estavas a falar. A Reuters anunciou de que, portanto, há aqui um relatório mensal sobre os shares, sobre as audiências nos Estados Unidos, e a Reuters esta semana realmente indicou aqui e informou sobre um marco histórico e que se calhar vai ser o primeiro de muitos, lá está, ou o início de uma continuidade, que é em que o streaming ultrapassou a televisão de canal aberto e de cabo nos Estados Unidos pela primeira vez. Ou seja, o streaming, todos os serviços de streaming encabeçados inclusivamente pelo YouTube, só o YouTube tem 12,5% de share nos Estados Unidos, atenção, que realmente, portanto, todos os serviços de streaming, para termos ideia, foram superiores em termos da televisão em canal aberto, que são 20% da audiência, e da televisão por cabo, que representam 24%. E estes têm 44,8%, portanto quase 45%, e é a primeira vez que o streaming realmente ultrapassa isto. E neste relatório, efetivamente, conta-se de que o YouTube e o Netflix são, obviamente, os grandes responsáveis deste marco histórico nestes últimos 4 anos, até mesmo porque o streaming, como muita gente sabe, teve um verdadeiro boom na pandemia. Portanto, as pessoas não podiam sair de casa e realmente o streaming teve, portanto, tudo aquilo que havia começou a aumentar de uma forma exponencial, porque as pessoas passavam mais tempo em casa, tinham que ter outro tipo de entretanto, de distração, porque uma vez que não podiam estar com familiares, com amigos, não podiam sair, não podiam fazer a sua vida social, e então o streaming tornou-se uma parte importante, de facto, da permanência e de ajudar na permanência das pessoas em casa. E isto tem vindo a crescer, tanto que hoje realmente nota-se aqui este marco histórico, neste relatório mensal. Uma coisa que se pode dizer é que, por exemplo, a Google obviamente está em destaque com o YouTube a 12,5%, depois temos a Paramount, o Global da Paramount, o Pluto TV, o Roku Channel, a Tubi da Fox, e portanto estamos aqui a ver vários serviços aqui aglomerados, em que realmente são cada vez mais a tendência nos Estados Unidos. Portanto, isto nota que as pessoas estão cada vez mais a ver, portanto, as plataformas de streaming, séries e tudo mais, do que notícias, do que televisão, feita, portanto, do que shows feitos para e pela televisão. E nota-se que realmente aqui as plataformas estão a ganhar, de facto, uma supremacia muito grande. Isto obviamente que será objeto de aqui muita dissertação no futuro, mas realmente, como tinha a ver com aquilo que estavas a dizer, vim aqui só deixar esta breve nota, porque realmente a partir de hoje obviamente tudo será possível, e tudo já tinha mudado muito o panorama da televisão, como tu já falaste no Nicentes isso diretamente, mas o que vamos ver efetivamente a partir de agora é que realmente começamos a relativizar e a ver realmente aqui um crescimento do streaming absolutamente fantástico.
Dizer também que já tenho o novo sistema operativo no Mac, é muito parecido, e há aqui uma coisa engraçada, que o Mac também se transformou, sobretudo as janelas e a movimentação das janelas, aquilo que a Apple fez com o iPad, e portanto estão os dois praticamente iguais, ou seja, o Mac também se adaptou, não foi o iPad também que copiou tudo aquilo que o Mac tinha. Para além disso, destacar que já fiz mais testes de chamadas com tradução. Há umas vezes que funciona bem, outras vezes não funciona tão bem. Eu acho que isto vai evoluindo, portanto já saiu a beta 2. As próprias mensagens também têm um sistema de tradução automática. Tu podes estar a falar com alguém estrangeiro e ele, ao mesmo tempo que tu estás a escrever em português, passa logo para a língua que tu decides, o inglês, o alemão, o japonês ou o chinês, e portanto podes ter uma conversação em português e tem tradução de facto automática. Isto é algo que se já experimentaste aqueles sites chineses de vendas, é uma coisa que acontece muito.
Sim.
Tu escreves em português e aquilo traduz-se logo do outro lado.
Exatamente.
Há de haver um chinês que está a ler em chinês e portanto ele fala em chinês e tu lês, aparece a mensagem em português, portanto não parece que vá nenhum tradutor fora do sistema, já é algo dentro do sistema, mas é mais uma vantagem que temos nos sistemas operativos da Apple, o 26, que sobretudo nota-se aqui a total integração e e deixa-me lá encontrar aqui a palavra certa, e a igualdade, ou seja, é tudo igual. Estás a mexer no iPhone, no iPad ou no Mac e não sentes diferença nenhuma, porque de facto é tudo igual. Ricardo, ainda tens aí uma informação também dos acionistas da Apple, não é?
Eu tenho. Os acionistas da Apple estão a processar a própria Apple, ou seja, isto parece quase estranho estar a dizer isto, mas a verdade...
É estranho?
Mas a verdade é que a Apple continua a sofrer relativamente à sua falha na inteligência artificial e mais concretamente à Siri e à Apple Intelligence. Portanto, os acionistas realmente moveram um processo contra a Apple, portanto, alegando fraude, por alegadamente não mencionar ou não informar ou não revelar a verdade de quanto tempo necessitavam para integrar, neste caso, os avanços da inteligência artificial e mais concretamente na Siri. E, portanto, o que é que, obviamente, isto tem a ver? Os acionistas, claro, que estão a processar a Apple neste sentido, porque sentem que, obviamente, foram lesados em termos de potencial lucro que poderiam ter, portanto, nas suas receitas, uma vez que detêm um certo número de ações da companhia. Se de facto a companhia tivesse cumprido aquilo que prometeu na WWDC 2024 e que a Siri já estivesse muito mais avançada e que houvesse realmente reais alterações, portanto, no regime de inteligência artificial na Apple. Ora, isto não é de todo normal, portanto, os réus até inclusive é o Tim Cook, o Kevin Parekh, que é o que é o CFO, portanto o diretor financeiro, chamemos-lhe assim, também, e o antigo diretor financeiro, o Luca Maestri. E portanto, nós temos aqui uma situação que não deixa de ser caricata, em que as próprias pessoas que investiram na empresa estão neste caso a processar a empresa pelos possíveis lucros nos quais de que foram neste caso lesados. E isto não deixa de ser interessante e não deixa de ser também aqui de espelhar perfeitamente a luta interna que existe e o desagrado que sempre existiu relativamente a esta questão da inteligência artificial da Apple. Portanto, a Apple tem todo o interesse de realmente ter um modelo da Siri a funcionar. Craig Federighi, há bem pouco tempo da WWDC, diz que ainda não estão prontos. E, portanto, uma vez que este processo agora foi movido, mais concretamente no dia 20, o que estamos a ver é que realmente há aqui muita, muita divisão interna na Apple. Portanto, há aqui, obviamente, o corpo de acionistas, o corpo da administração, há aqui realmente a direção da empresa, aqui e obviamente não estão a caminhar por um lado, porque se uns querem lucro, outros querem obviamente avanço tecnológico, e ambos querem que a empresa obviamente seja cada vez mais rentável, e neste sentido não deixa de ser interessante haver aqui esta guerra, esta oposição que se faz interna, até mesmo porque a Apple sem os acionistas não pode funcionar, mas os acionistas também têm que estar por dentro deste tipo de decisões, e pelos vistos, uma vez que este processo realmente é real, pelos vistos nota-se que os acionistas também não sabiam de quanto tempo é que iria demorar este desenvolvimento da Apple, da inteligência artificial e da própria Siri. E, portanto, isto avizinha-se também uma novela com muitos capítulos a seguir, e não sabemos obviamente como é que vai acabar, mas uma coisa é certa, se a Apple não arranjar uma solução rápida ou não realmente mostrar aqui progressos reais e palpáveis muito rapidamente, poderá vir a ter aqui um grande problema interno, financeiro, reputacional, e também perder aqui obviamente muito, ainda mais terreno para os rivais diretos.
Para fecharmos esta área, deixar aqui só um dado que achei curioso. Sem mais nem menos, o WhatsApp. Eu estive aí num fim de semana onde li bastante jornais americanos e ingleses. Tinha o Press Reader, que é uma aplicação muito boa com jornais de todo o mundo e revistas de todo o mundo, e estava num local que tinha acesso ao Press Reader, e achei graça porque vi o WhatsApp a fazer um anúncio que não diz mais nem menos que ninguém, nem o próprio WhatsApp, podem ver ou ouvir as suas mensagens pessoais. Eu acho que isto traz...
Faz lembrar qualquer coisa, bico. Não?
Não, isto traz água no bico. Isto traz água no bico porque a Meta prepara-se e já começou a dizer que vai introduzir publicidade no WhatsApp, e portanto eu acho que isto é para dizer: atenção, temos publicidade, vamos aqui adivinhar que tu gostas muito de cãezinhos e eu gosto muito de gatos, e vamos introduzir isso no WhatsApp, mas nós não ouvimos nem vimos as vossas mensagens. Portanto, há aqui água no bico para esta publicidade, assim, sem mais nem menos. Não diz mais nada. Tem uma cara, e depois tem ao lado uma cara de uma senhora, e depois ao lado tem metade da cara pixelada, com o resto da mensagem que está a ser dita em código. E, portanto, ninguém, nem o próprio WhatsApp, podem ver ou ouvir as suas mensagens pessoais. E, portanto, a Meta não coloca no mercado esta publicidade sem ter aí algo por trás, não é?
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só. Há uma app para isso.
Na área de aplicações, vou aqui deixar uma aplicação que se chama Ubiquiti. Wi-Fi Man. É um nome assim meio esquisito, mas é uma aplicação que serve para vermos como é que está a saúde da nossa rede Wi-Fi e, para além disso, servirá também para outras coisas. Serve também para verificarmos a velocidade da nossa internet, serve para mapear o sinal e dará para ver onde melhor há sinal, onde o sinal está mais forte dentro da nossa casa ou do local onde estamos a mapeá-lo, para ver que aparelhos estão ligados e que informação há de cada um, recolocar acessos APS para termos melhor sinal, portanto, e dá para monitorizar a saúde da internet que temos em casa e, portanto, dá para configurarmos e para verificarmos e para controlarmos de uma forma melhor a rede Wi-Fi que temos em casa e, portanto, e depois com esta aplicação podermos melhorar Ubiquiti, U-B-I-Q de quando, U-I-T-I, Wi-Fi Man, e portanto vamos deixar também o link no nosso blog, ahoradamaca.wordpress.com, e portanto espero que possa ser uma aplicação que seja útil para cada um de vocês. E tu, Ricardo, que aplicações é que nos propões?
Para as aplicações da semana eu trago aqui duas sugestões, são ambas de imagem e vídeo. A primeira, neste caso, é o Lens Studio by Snap, que neste caso vai transformar a nossa câmera um pouco em câmera de Snapchat, por assim dizer, e todas as fotografias que nós tivermos, e as fotografias já tiradas, podemos aplicar os filtros do Snapchat, inclusive realmente aqui também melhorar bastante, portanto incluir aqui ícones, stickers, texto, também fazer aqui algumas caricaturas ou cartoons, digamos, engraçados das pessoas, fazer com bitmojis também, ou seja, é uma aplicação de criação de conteúdo muito, muito, muito elaborada, em que o produto final é bastante bom até e é extremamente fácil de utilizar para quem está habituado, neste caso, ao Snapchat, e neste caso toda a dinâmica do Snapchat vai adaptar-se perfeitamente a este tipo de aplicação. É gratuito, está na App Store, vejam-na por favor, é o Lens Studio by Snap. A outra aplicação que vos trago é uma aplicação de um gigante da imagem chamado Adobe. E esta aplicação é o Project Indigo. O Project Indigo, no fundo, promete, e até acredito que eventualmente possa conseguir, substituir a aplicação nativa de câmara do iPhone. Isto porquê? Porque traz-nos aqui uma aplicação de câmara, aqui com os filtros da Adobe, com os efeitos da Adobe, com tudo aquilo que a Adobe sabe fazer bem, que é a imagem, e realmente o trabalho de imagem, traz-nos aqui uma aplicação que em termos de utilização é extremamente fácil, é muito intuitiva, é muito poderosa também, dá-nos aqui controle sobre alguns parâmetros que habitualmente são manuais nas câmaras e que realmente aqui podemos brincar um pouco, principalmente para quem está mais à vontade com velocidades, com ISOs, e neste caso, portanto, até mesmo todos estes parâmetros que são banais para um fotógrafo profissional e que não são tanto, obviamente, para nós meros mortais, mas permite realmente ter aqui um produto final absolutamente fantástico. Eu o aconselho vivamente a todos experimentarem. O Project Indigo é feito pela Adobe, está na App Store, é gratuito, portanto, e realmente vejam tudo isto que esta aplicação pode fazer, porque é efetivamente fabulosa. E, portanto, uma coisa que vos posso dizer é que vale a pena mesmo fazer o download e experimentar, porque vai-vos dar certamente aqui uma nova dimensão a toda a vossa forma de tirar fotografias. Project Indigo da Adobe.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Na área de O Que Ver, vou aqui deixar primeiro um filme baseado em factos reais. Chama-se Dark Waters. Está no Prime Video e de facto é uma história... uma boa história de um advogado que consegue enfrentar uma empresa muito poderosa e que usava essa empresa produtos químicos e que colocaram em causa a saúde da população onde a população que residia perto dessa empresa. E portanto este homem teve de correr inúmeros riscos e sacrifícios para conseguir enfrentar esta empresa e poder levá-los a tribunal. É uma história verdadeira e é uma história muito interessante. Para além disso, dia 27 estreia F1, ou seja, Fórmula 1, o filme, que foi um filme produzido pela Apple, vai chegar à Apple TV em breve, mas para já só estará nos cinemas. Quem já viu este filme foi o Francisco Jerónimo, porque ele esteve na WWDC e a Apple apresentou este filme aos convidados, aos jornalistas, a quem lá foi. E, portanto, vamos agora falar com o Francisco como é que foi a experiência de ver este filme no Steve Jobs Theater. E também, Francisco, conta-nos lá um bocadinho como é que é este filme, sem seres um spoiler, não é?
Sim, sim. Primeiro... A experiência, como é óbvio, o Steve Jobs Theater tem um som, uma acústica fenomenal. Portanto, quando se ouviam os sons do carro, quase como se eu saltava da cadeira, portanto, bastante realista. E o filme em si, já vamos falar sobre o filme, mas antes de chegar ao filme, uma coisa muito interessante que a Apple fez foi, no trailer, eles lançaram uma versão disponível que as pessoas podiam, através da app, conseguir ver o trailer, em que toda a parte da vibração do carro sentia-se, portanto, se estivéssemos a ver um telemóvel, sentia-se a vibração no carro. E se não fizeste, experimenta, porque é fenomenal. Dá aquela sensação que estás dentro do carro ao ver as imagens no telemóvel, porque o telefone vibra quando o carro trava, quando vira, etc. O filme, eles apresentaram o filme a quem estava, aos jornalistas e aos analistas, ou pelo menos a um grupo de analistas e jornalistas num dos dias. Não podíamos comentar sobre o filme, nem sequer tirar fotografias. Teve também o realizador a fazer uma sessão de perguntas e respostas no palco, em que explicou, no fundo, como é que todo o processo do filme foi. Portanto, demoraram 2-3 anos a fazer o filme. Tiveram que montar toda a infraestrutura nas corridas, estavam entre duas equipas, se não estou em erro, ou pelo menos ao lado de uma das equipas, para verem toda a dinâmica, e muitas pessoas diziam que pareciam quase com outra equipa, porque tentavam replicar, no fundo, tudo o que acontece numa corrida de Fórmula 1 nos fins de semana. E portanto, tiveram muita formação com técnicos, portanto, foi tudo muito bem feito e treinado para que o filme fosse o mais real possível. Depois, a nível do carro em si, da tecnologia para o carro, houve a necessidade de desenvolverem tecnologias a nível de câmara, portanto, usaram câmaras do iPhone, mas que tiveram que desenvolver mais tecnologia e software para essas câmaras, para que captassem todas as imagens que se vê no filme quando o Brad Pitt está a conduzir o carro e outros estão a conduzir o carro. Portanto, efetivamente, dá uma sensação de realismo bastante, bastante grande, porque efetivamente as câmaras são câmaras que estavam colocadas no carro que não existem ou que não estão por norma num carro normal de Fórmula 1, e nos filmes que já houve de Fórmula 1 não se vê o mesmo tipo de imagens, e portanto nesse aspecto é fenomenal. Depois o filme, não vou estar aqui a falar sobre a história, é interessante. Há quem me tenha dito que aquelas pessoas que percebem muito de Fórmula 1 e que realmente sabem os detalhes todos e tudo e mais alguma coisa, não ficam tão entusiasmadas sobre o filme como aquelas pessoas que sabem menos, porque há aqui toda a parte de Hollywood e do filme e da indústria cinematográfica a criar aqui uma história que, se fôssemos ver ao detalhe, há determinados aspectos que não são realistas. Mas não são realistas, não fazem sentido. Mas, como é óbvio, numa versão de Hollywood faz sentido, porque é um filme cativante, é interessante, e eu adorei o filme. Vou querer vê-lo novamente. Foi lançado agora nos cinemas aqui em Inglaterra, esta terça-feira. Mas um dia destes vou querer vê-lo outra vez, porque acho que está muito bem feito. E aquelas pessoas que gostam minimamente de Fórmula 1 vão adorar o filme. E aquelas que não gostam tanto da Fórmula 1, como também eles comentaram, que eles fizeram depois um focus group, que convidaram pessoas que não percebem nada de Fórmula 1, que não gostam sequer de corridas de carros, e que adoraram o filme no final. Portanto, nesse aspecto é interessante. E depois há aspectos... Aquilo está bem feito porque foi uma negociação feita com a própria F1, que levou a que eles tivessem acesso a muitas personalidades, a muitos pilotos, a filmarem durante fins de semana de corridas. Portanto, não são imagens criadas para o filme, são imagens de quase reais e reais de fins de semana de corridas, e nesse aspecto dá aqui um realismo ao filme bastante, bastante interessante.
E como é que foi a experiência de assistires ao filme no Steve Jobs Theater?
É interessante porque, primeiro, pelo local em si, segundo, por toda a qualidade de som do próprio teatro. Portanto, dá aquela sensação de estarmos quase dentro do carro, porque a qualidade dos speakers é fenomenal, e portanto há muito realismo, quase como se saltava da cadeira quando havia alguma manobra de um carro na imagem, e nesse aspecto é bastante realista. E portanto foram 2 horas ou 2 horas e meia, o que é que foi, do filme, que eu nem me apercebi do tempo passar. Portanto, o local em si é fenomenal. As próprias cadeiras do teatro são cadeiras que custaram, disseram-me lá, custaram cerca de 1.800 euros cada uma dentro do teatro. Portanto, estamos a falar de um teatro para cerca de 900 pessoas. Portanto, estamos a falar de um investimento grande. E pronto, quer dizer, estamos efetivamente, o conforto, a qualidade do som, da imagem, etc., é melhor do que a grande maioria dos cinemas que uma pessoa está habituada a ir. Mas, à parte disso, foi uma experiência de ver um filme de cinema como outra qualquer, num ecrã, e portanto é interessante. Acho que vale a pena. Acho que vale a pena ver o filme. Infelizmente, não há possibilidade de todas as pessoas irem ao Steve Jobs Theater para o verem lá, mas pelo menos ir ao cinema vale a pena.
Em termos de filme, estará agora nos cinemas e depois vai fazer a passagem para a Apple TV Plus, não é?
Sim, acho que sim. Por acaso não deram informação de quando é que isso iria acontecer, mas como é óbvio, faz sentido que isso aconteça, porque é uma produção da Apple.
Isso não será a primeira vez que acontece, já outros filmes aconteceu o mesmo. Francisco, aproveito esta oportunidade também para te perguntar, tinhas dito quando falámos aqui, estavas na WWDC, que irias fazer uma visita a um dos laboratórios da Apple. Como é que foi essa experiência?
Sim, foi primeiro, é a primeira vez que eu tenho conhecimento que a Apple abre os laboratórios de testes a jornalistas e a analistas, e portanto nesse sentido foi aqui uma mudança de política da Apple que não é tão normal acontecer, mas que é bem-vinda, porque desvendou-nos um pouco daquilo que a Apple faz para testar os produtos. E portanto vimos desde a maquinaria que usam naquilo, como é óbvio, que nos permitiram ver, porque houve áreas que nos permitiram ver, não permitiram tirar fotografias, houve outras áreas que permitiram tirar fotografias e vídeos. E portanto há um conjunto e uma panóplia de testes que é feita para quase levar os produtos ao limite, e quando estamos a falar dos produtos, estamos a falar desde os AirPods, desde o Vision Pro, desde os Macs, os tablets, etc. E toda uma panóplia de testes de resistência à água, de resistência a poeiras, resistência a calor, de quedas de determinadas alturas, de quedas em determinado tipo de materiais. Sabemos que se um telefone cair num determinado tipo de material é mais suscetível do ecrã partido do que noutros, e portanto todos eles testam todos esse tipo de fazem todo esse tipo de testes para garantir que a durabilidade dos produtos é grande, e fazem esses testes ao longo do desenvolvimento do produto. Portanto, não é uma coisa que fazem no final da produção. São testes que vão sendo feitos à medida que o produto vai ser desenvolvido, para que, se houver a necessidade de reajustar, seja os materiais, seja a forma como os componentes são colocados, etc., eles fazem esses reajustes. E depois, como é óbvio, no final são testados os produtos nestes centros. Este é um dos 200 centros que a Apple tem a nível mundial, e é interessante ver também como é que os produtos e os materiais que são usados de forma que não sejam só mais resistentes, mas também que tenham alguma capacidade de serem flexíveis. Porque quando pensamos num iPhone, o telefone cai ao chão, a probabilidade do ecrã partir é de X%, mas é um produto que a probabilidade do ecrã partir existe, mas a probabilidade do telefone todo partir não é assim tão grande, a não ser que haja uma queda realmente bastante, bastante grave. Mas quando pensamos num Mac, o Mac não é só uma questão de partir ou não, é uma questão de se desintegrar, porque estamos a falar de um produto, de um aparelho mais largo, maior, e como é óbvio, quando cai ao chão tem que ter aqui alguma facilidade de absorver essa energia do impacto e, ao mesmo tempo, o material não partir imediatamente. E então eles mostraram vídeos, que eu próprio também filmei, aliás, fizeram testes que nos permitiram filmar, em que um Mac, ao cair ao chão, vê-se em câmara lenta quase o material a fazer ondas para absorver essa energia desse impacto, e como é flexível, não parte imediatamente, porque se tivermos um material resistente e duro, se tiver uma queda ou tiver um impacto em determinados pontos críticos, o material pode partir. Como são materiais relativamente ou mais flexíveis do que o normal, vê-se o Mac quase que a fazer ondas ao cair no chão, e eu posso mandar esses vídeos, porque efetivamente isso permite que o material e que o produto não quebre tão facilmente.
Francisco, muito obrigado por vir aqui à Hora da Maçã partilhares connosco estas tuas experiências, e também como é que foi ter sido um dos primeiros a ver o F1, o novo filme da Apple, e portanto fica aqui também esta dica para quem quiser ir ao cinema já, vai ver um bom filme, gosta ou não de carros, não é?
É verdade, é um filme que aconselho vivamente. Eu próprio vi-o há 2-3 semanas ou coisa à volta disso, e vou vê-lo outra vez em breve.
E tu, Ricardo, o que é que andas a ver e o que é que nos propões?
Ora, as sugestões do que aquilo que podem ver, eu trago aqui apenas uma sugestão, mas é uma muito boa sugestão. É na Apple TV Plus, é uma série que se chama Stick, para alguns pau, para outros taco, e neste caso tem a ver precisamente com este segundo. É a história de um antigo golfista, o ator Owen Wilson, que é famoso obviamente até por entrar muito em comédias, e esta série, que é uma comédia leve, tem realmente aqui alguns pormenores muito interessantes. Para já, é uma série que fala de golfe, que é um desporto que muita gente desconhece, é um desporto que não é assim tão divulgado quanto o futebol e outros mais, neste caso, mais praticados, pelo menos cá em Portugal. É considerado um desporto de elite, mas toda a gente o pode fazer, na verdade. E a história é aqui de uma antiga glória, uma antiga promessa, um excelente jogador de golfe que, devido a uma perda muito, muito, muito pessoal, teve neste caso um colapso e caiu em desgraça ao vivo durante um campeonato. Fez uma cena em que portanto, realmente o levou para o caminho da perdição, praticamente, perdeu sponsors, etc., e começou, neste caso aqui, o seu declínio. Atualmente trabalha numa loja que vende artigos para golfe, é um bom vendedor, de facto, mas está divorciado, portanto tem uma vida um tanto ou quanto muito decadente, ou melhor, em decadência. Mas eis que, por acaso, conhece, neste caso, um rapaz, um amador, que de facto tem uma tacada tão potente e que tem um sentido do jogo muito interessante, mas lá está, é pueril, é muito criança, não tem maturidade suficiente, e não quer de todo evitar a ribalta e quer ser reconhecido. Mas neste caso, Price Cahill, que é o nome da personagem interpretada por Owen Wilson, realmente fixa o rapaz e vê ali um potencial, um diamante por ser, um diamante por lapidar, diamante em bruto, por assim dizer, e de facto vê o seu potencial e vê ali muito boa coisa que pode ser retirada e muito boa coisa que pode ser trabalhada, e realmente começa-se a projetar no rapaz. É uma série que trata dos mais variadíssimos temas, e é uma série também que não deixa de ter as suas partes mais emocionantes ou mais emotivas, por assim dizer, mas é uma série que é uma comédia, na verdade. É muito interessante, vem abordar aqui aspectos do jogo que realmente desconhecíamos, fala muito pormenorizadamente, portanto há aqui os detalhes dos tacos e de todos os parâmetros que os tacos têm e porque é que são mais adequados para um tipo de terreno ou de bola ou de tacada, e portanto também é uma série muito informativa nesse género. Se não gosta, se gosta de golf, ou então se alguma vez teve curiosidade em conhecer mais sobre este mundo, nada melhor do que ver esta série. É absolutamente fantástica, garanto-lhes que vão gostar. Está na Apple TV Plus, de seu nome, Stick.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Já sabem, se quiserem, escrevam-nos para o nosso e-mail horadamaca@icloud.com e podem dar uma vista de olhos se quiserem. Temos lá os links no novo blog, ahoradamaca.wordpress.com.
Sim, sigam o nosso blog, vejam tudo aquilo que foi falado aqui, acedam a vídeos, vejam as peças, vejam a informação, manipulem a informação como quiserem, distribuam para os vossos amigos e familiares. Não se esqueçam que queremos que cada vez mais pessoas nos sigam aí desse lado, e nada melhor do que o passa-palavra. A não esquecer também de visitar o site www.iServices.pt, nosso sponsor desde o primeiríssimo capítulo. iServices, que tem sempre novidades todas as semanas e, portanto, sempre uma boa questão de os visitar e saber o que anda de novo. Além disso, como nosso ouvinte, tem também um desconto direto e exclusivo sobre os serviços de reparação em qualquer loja iServices e também sobre a aquisição de acessórios originais da marca iServices. Portanto, tudo boas razões para continuar na nossa companhia, para visitar o site da iServices de vez em quando, para ir a uma loja presencialmente, porque não? E continuar aqui desse lado, porque nós também vimos cá todas as semanas. E, portanto, desde já o nosso agradecimento por terem estado connosco a ouvir-nos. Um grande abraço e até para a semana.
Um abraço, até para a semana.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.